Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores.
Senhor Eduardo.
No momento em que esta casa se prepara para receber o Plano Nacional de Educação, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, fica mais evidente ainda a necessidade de ampliar os mecanismos de financiamento do ensino público brasileiro. O PNE, Plano Nacional de Educação, enviado pelo Congresso, pelo governo ao Congresso Nacional, estabelece 20 metas a serem alcançadas até 2020, dentre elas a aplicação de 7% do PIB, do Produto Interno Bruto. A proposta que está sendo avaliada pelos deputados é que certamente, e que certamente será aprovada, tem mérito inegável. Amplia avanços da última década. Amplia consideravelmente, reconhecemos os avanços da última década, mas no que diz respeito ao financiamento, acreditamos que a meta ainda é modesta diante dos desafios que precisam ser enfrentados. Por esta razão, senhor presidente, protocolei nesta casa, na semana passada, proposta de emenda à Constituição que eleva progressivamente os investimentos da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, até chegarmos a 2020, com a destinação de recursos equivalente a 10% do PIB para o setor. Atualmente, o total investido por todos os entes federados não chega a 5% do PIB. E a meta estabelecida pelo PNE é 7% no último ano de vigência, em 2020. Se é possível assegurar 7% do PIB, podemos fazer um esforço para chegar a 10%, desde que os estados, municípios, o governo federal compartilhem as responsabilidades. Para apresentar esta PEC, contamos com a assinatura de 26 senadores. Esta adesão por si só já demonstra o entendimento de que, sem recursos, o país dificilmente cumprirá as demais diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Todos reconhecem as transformações experimentadas pelo Brasil na última década. Uma sólida política macroeconômica permitiu, pela primeira vez em muitos anos, crescimento com distribuição de renda, inclusão social e redução da pobreza. Mas também é consenso que este crescimento é limitado e, em algum momento, teremos que pagar o preço pelo baixo investimento na educação de nossas crianças e jovens. Resta a certeza de que ainda existe um longo caminho até que o ensino brasileiro possa aprofundar essas transformações, levar o país adiante e assegurar o crescimento econômico duradouro que todos almejamos. Faço essa relação de educação com a economia porque também é consenso que o ensino, a formação profissional, é o verdadeiro motor do crescimento. Inúmeros estudos em vários países evidenciam esse vínculo entre o nível de educação de uma população e sua capacidade de produzir riqueza. Os exemplos são notórios. Países que investem na formação de cidadãos mais preparados foram capazes de dar verdadeiros saltos em poucas décadas. É recorrente lembrar, nessas horas, a Coreia do Sul, país que promoveu verdadeira revolução em suas estruturas econômicas e sociais por meio da educação. Claro que não podemos deixar de reconhecer os avanços obtidos pelo Brasil, mas a verdade é que só recentemente o Poder Público Federal passou a tratar o tema com a prioridade necessária, ampliando a oferta de vagas no ensino profissional, tecnológico e superior, definindo novos caminhos para a educação infantil e para o ensino médio. Uma das conquistas mais importantes foi a instituição do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização do Magistério. O Fundeb representa um novo momento na forma como o Estado brasileiro cuida da educação de suas crianças e dos seus jovens, ao associar o desenvolvimento da educação com a valorização do magistério. Mas o Fundeb sozinho não é capaz de resolver todos os problemas. Isso fica ainda mais evidente quando olhamos para a situação de centenas, talvez milhares de prefeituras por este país. É preciso, portanto, ir além. E este passo adiante só será dado com a efetiva garantia de financiamento da educação em todos os níveis e esferas de poder. Esta nossa proposta de destinar 10% do PIB para a educação até 2020 não surgiu do acaso. Não é voluntarismo ou utopia. São valores que estão em discussão há muitos anos e têm sido objeto de pactos firmados pela sociedade brasileira, a exemplo do Conselho Nacional de Educação. Constou também das deliberações emanadas da Conferência Nacional de Educação com a participação de representantes de todo o país. Em 2010, durante a campanha eleitoral, o Conselho Nacional de Educação fez chegar às mãos dos candidatos à presidência da República uma carta com as demandas do setor a serem cumpridas até 2014. Um dos destaques desta carta era justamente a destinação de 10% do PIB à educação pública brasileira. Esta é, portanto, uma luta antiga e que ganha força a cada dia. Não por acaso, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, realiza hoje, nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, a 5ª Marcha Nacional, 10.000 pelos 10% do PIB para a educação. Em sua 5ª edição, esta mobilização traz milhares de manifestantes a Brasília e faz parte da jornada nacional A Educação Quer Mais, Quer Piso, Carreira e PNE, Plano Nacional de Educação. O principal item da pauta é exatamente a necessidade de propor emenda ao Plano Nacional de Educação que assegure 10% do PIB para o financiamento do setor. Quero, portanto, senhores senadores, senhoras senadoras, destacar aqui a importância desta emenda à Constituição. Dou uma parte ao senador Mozarildo Cavalcante.
Senadora Ângela, eu quero cumprimentá-la pela iniciativa. Vossa Excelência que é uma professora, portanto, tem a sensibilidade com esse setor, de que realmente eu até entendo que nós temos três áreas que são, digamos, gêmeas, são trigêmeas: a educação, a saúde e a segurança. Não há dúvida que Vossa Excelência propor esse percentual de 10% do PIB está fortalecendo de maneira significativa a educação. Porque, como diz bem Vossa Excelência, só o Fundeb não resolve e, principalmente, é preciso que, além do dinheiro, nós tenhamos realmente na saúde, na educação, assim como na saúde, uma administração séria e que os recursos cheguem ao final, que é o quê? Ao professor e ao aluno. Portanto, parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador Mozarildo Cavalcante. E aí nos deixa segura também o fato, senador, de sabermos do compromisso da presidenta Dilma Rousseff, do ministro da Educação, Fernando Haddad, com a aplicação dos investimentos em saúde, em educação, obviamente. Compromisso que fica latente com a instituição do Pronatec e de outros mecanismos para ampliar a oferta de vagas, como é o caso do PAC 2, que inclui a construção de 6 mil creches em todo o país. Nós tivemos a grata satisfação de participar agora às 11 horas no Palácio do Planalto, da sanção da lei que aprovamos aqui neste Senado Federal, no Congresso Nacional, do Pronatec. Então, diante de todas essas iniciativas, temos a certeza que o Brasil, que é o momento, é agora, né? O Brasil está pronto para dar o grande salto pela educação pública de qualidade. E é neste contexto que pedimos o apoio de todos para que esta PEC, né, dos 10% para a educação seja aprovada, que permitirá aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal, somar esforços e à União, obviamente, para que o financiamento do ensino chegue a 10% do PIB em 2020, gradativamente. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.